Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre Esdras, esse personagem tão importante no Antigo Testamento, e a lição na sequência da revista que vocês estão usando aí na sua igreja. Vamos começar com o alvo dessa lição. Vocês já passaram por Crônicas, então já conhecem um pouco do que é isso aqui na cronologia de Israel, o exílio, não é? Israel tem um tempo muito bom na monarquia, quando essa monarquia é unida. Depois, quando a monarquia passa a divisão, já no momento iniciado por Salomão, nós temos a idolatria dominando a vida do povo. E como disciplina por essa idolatria, e por esse afastamento, Deus manda então o exílio. Segunda parte nossa aqui, segundo alvo nosso, é crer no cuidado de Deus. Crer sempre no cuidado de Deus. Crer sem precisar de evidências. Então, se ele fizer o que eu estou pensando, ele é Deus, eu creio no cuidado dele. Se não, fizer do jeito que eu estou imaginando, eu também creio no cuidado dele. E depois, estabelecer culto, oração e estudo da palavra de Deus como diretrizes na vida, ou como a maneira de preparar a nossa mente para ver o mundo como Deus vê. Então, esses são os nossos objetivos aqui nesta aula hoje. Começamos aqui com uma introdução. O livro de Esdras, ele é uma resposta. O que nós queremos dizer? Resposta. Ele combina com o livro de Crônicas no sentido de mostrar que o que então era uma profecia, uma previsão, uma mensagem, se torna aqui uma realidade. Então você pode dizer, a resposta está em Esdras demonstrar a realidade do que até aquele momento, então, tinha sido apenas profecia. Então, aqui nós estamos pensando em concretização. As profecias chegaram, elas não eram só pessimismo, né? E, embora Israel tenha sido paralisado, né, Deus não foi, ele continuava em plena atividade. E usou governantes como Ciro, e por que também não dizer dos governantes babilônicos? Como que Deus usou os governantes babilônicos, atuando na maneira como eles colonizavam. E como eles colonizavam? Eles permitiam a criações de colônias nacionais, ou seja, eles não obrigavam os escravos a se misturar com todo mundo na terra. Dessa forma, então, os judeus podiam se organizar em grupos de judeus dentro do vasto império babilônico. E depois, então, Deus usa Ciro, ele chama Ciro, em Isaías 42, de meu pastor. Usa Ciro para libertar o povo de Israel, para fazer o cumprimento daquilo que ele tinha já dito para todos os profetas, ou por meio de todos os profetas. Como a nossa revista aqui é de postura conservadora, nós seguimos, o livro é anônimo, né? Mas nós seguimos a tradição apontando Esdras como grande autor. A tradição também aponta Esdras como autor do Salmo 119 e provavelmente como detentor das memórias de Neemias e Ester. Ester está aqui vivendo no mesmo tempo que esses outros dois escritores bíblicos. Nós estamos falando aqui entre 536 e 458. Faltam aqui apenas 40 anos, mais ou menos. Perdão. Faltam 58 anos para o que nós vamos chamar de período interbíblico, que vai se valer de muito da tradição teológica estipulada por Esdras na formação de sinagogas e na criação do que até então não existia, que seria um judaísmo, né? A gente faz uma diferença que antes a gente tinha uma fé judaica e depois, então, no exílio, nós passamos a ter o judaísmo. Não vou falar tanto do versículo, a chave, Esdras 7:10, porque nós vamos trabalhar isso separadamente. Mas nós temos que falar de humilhação. E aqui eu já tenho uma primeira aplicação para nós. Em situações trágicas ou de tensão, como a nossa que nós vivemos, o povo de Deus não deve especular, o povo de Deus não deve temer, o povo de Deus não deve se desesperar, mas o povo de Deus deve seguir a tradição de 2 Crônicas 7, a recomendação de 2 Crônicas 7, 14, e se humilhar, e orar, e pedir graça e misericórdia ao Senhor nosso Deus. Essa é a maneira que nós devemos nos portar. O povo fez assim, Neemias fez assim nessa época. E Deus trouxe a resposta das suas orações, como ele mesmo já tinha predito que faria. Qual é um esboço para esse livro? Nós temos duas turmas voltando. A primeira turma volta sob liderança de Zorobabel. E aí você tem Zorobabel mencionado em Ageu como um líder, como um governador. Né? Acho que já o chama de príncipe, né? Ah, e ele ocupa então a história dos seis primeiros capítulos. Muito importante porque para a reconstrução então da vida espiritual deveria haver a reconstrução do templo. Não quer dizer que não havia vida espiritual, mas então quando eu reconstruo o templo, eu reconstruo o sistema sacrificial. Reconstruo o sistema sacerdotal. Aqui a vida espiritual tinha sido então resumida a uma vida de estudos, contemplação